No dia 13 deste mês de outubro, o Sr. José Pereira de Lemos, empregado na base aérea das Lajes, apanhou ali uma pequena ave, aparentemente atraída pelas luzes do aeroporto, e que estava caída junto de um edifício, sem poder levantar voo. Não foi difícil reconhecer que se tratava de uma alma de mestre, pelo tamanho, que era aproximadamente o de um estorninho, e negra como ele. Mas tinha os pés unidos por uma membrana como os patos e as gaivotas, e o bico, curto e um pouco recurvado na ponta, tinha por cima um pequeno tubo ligado à cabeça, no extremo do qual se encontravam abertas as narinas, como acontece com os cagarros. Na realidade, as almas de mestre são parentes próximos dos cagarros. Como eles, são aves que vivem no mar alto, ainda mais afastadas das costas do que os cagarros. São chamadas, por isso, aves pelágicas, porque vivem no pélago ou no prego do mar, como a nossa gente diz. Nem podem deslocar-se em terra, senão ajudando-se com as asas, porque têm as pernas implantadas muito atrás. Quem cruza com alguma frequência os nossos mares, avista uma vez ou outra, voando baixinho, na esteira do barco, avezinhas dessas, volteando por cima da espuma que o navio deixa atrás de si, num voo incerto, baixando-se e levantando-se, mas sem nunca deixar de estar muito perto da superfície da água. Às vezes, assemelham-se às lavandeiras quando perseguem os insetos, mas não é de insetos que vivem as almas de mestre. Elas alimentam-se dos organismos pequeníssimos que pululam ao de cima das águas do mar e a que se chama plâncton. É também de plâncton que se alimentam os xixarros e outros peixes de ao de cima da água. Quando, porém, o mar está agitado bastante, e as almas de mestre têm dificuldade em apanhar o plâncton, procuram a esteira dos navios, onde há sempre restos de cozinha a aproveitar e também fragmentos do peixe que as hélices vão desfazendo. Do facto das almas de mestre aparecerem com mais frequência à aproximação do mau tempo, veio-lhes a fama de aves agoureiras, e os marinheiros supersticiosos não gostam de as ver atrás do navio. Daí veio também o nome de Storm Petrel, que os ingleses e americanos dão à alma de mestre. Storm quer dizer tempestade, e Storm Petrel quer dizer petrel da tempestade. Este nome petrel, admitido já no vocabulário da nossa língua, tem uma origem curiosa. Provém do facto da alma de mestre, tal qual como acontece com o cagarro, ser ave que, voando muito baixo à babugem da água, por vezes vai para cair sobre ela, mas não cai, porque nessa altura estende as pernas e patinha sobre a água, tomando impulso para continuar o voo. Neste movimento, a alma de mestre parece caminhar sobre as ondas, tal como o Evangelho de São Mateus diz que aconteceu a São Pedro quando desceu da barca para se aproximar de Jesus. O nome Petrel deriva, pois, de Pedro e recorda um passo da Escritura que os homens de pouca fé deveriam meditar. A alma de mestre vive realmente no mar alto e só se aproxima de terra para fazer ninho, o que acontece aqui nas nossas ilhas, embora os buracos e moitas de vegetação onde nidifica não deem nas vistas, tanto mais que as avezinhas procuram para isso ilhéus ou rochedos inacessíveis ou pouco frequentados por criaturas humanas. Em noites muito escuras, como sucede na lua nova, essas aves pelágicas desnorteiam-se e procuram a luz nos navios, nos povoados, nos faróis. Foi o que aconteceu agora, pois o dia 13 de outubro foi véspera de lua nova. Alma de mestre é para nós um nome genérico aplicado a uma família de aves que abrange no mundo inteiro umas 20 espécies, das quais apenas 5 têm sido reconhecidas nestes nossos mares. As aves dessas cinco espécies são negras, incluindo o bico e os pés. Há uma espécie que tem a plumagem totalmente negra e tem o nome latino de Bulveria bulverii. É a maior de todas, um pouco maior do que um estorninho. As outras quatro espécies têm todas uma risca branca mais ou menos larga e extensa na base da cauda, mas não é difícil diferenciá-las. Para isso, devemos abrir a cauda da ave e ver se ela é bifurcada, como a de um garajó, embora não tanto, ou se é redonda como um leque. Se for bifurcada, a ave pertence ao género Oceanodroma. Se a risca branca for toda unida da mesma largura através de toda a cauda, trata-se de Oceanodroma castro. Mas se for interrompida a meio por algumas penas cinzentas ou negras, então será um Oceanodroma leucorroa. No caso da cauda ser redonda, então veremos qual é a cor das membranas que unem os dedos da ave. Se forem inteiramente negras, a ave pertence à espécie Hidrobates pelágicos, mas se as membranas forem amareladas contra os dedos, trata-se da espécie Oceanites oceânicos. As duas Oceanodromas, que têm um tamanho aproximado ao do estorninho. As duas últimas espécies são um pouco mais pequenas. Estas duas espécies são muito raras por aqui. As mais vulgares são a Bulveria e a Oceanodroma leucorroa, mas a ave que foi apanhada pelo Sr. José Pereira de Lemos era uma Oceanodroma castro. Tudo isto foi aqui apresentado apenas a título de pura curiosidade, para se fazer ideia do método empregado para se chegar à determinação da espécie de qualquer ave. Apesar de tudo, mesmo as pessoas versadas na ornitologia encontram não raramente dificuldades e têm de dispor de livros, por vezes bem caros, para resolver essas dificuldades. Venho a propósito disto dizer que sobre as aves dos Açores será posto à venda no fim deste mês de outubro um livro bastante completo, ilustrado com muitas gravuras e algumas estampas a cores, da autoria do eminente ornitologista escocês Dr. David Bannerman. Este livro, consagrado às aves dos Açores, inclui todas as espécies indígenas, as migradoras habituais e ainda todas aquelas que há conhecimento de terem aparecido por aqui, extraviadas, constituindo o terceiro volume de uma obra intitulada Birds of the Atlantic Islands, ou seja, Aves das Ilhas Atlânticas. O primeiro volume ocupa-se das aves das Canárias, o segundo das aves do arquipélago da Madeira. O quarto e último volume tratará das aves das Ilhas de Cabo Verde e já está a imprimir. Apesar do que já há escrito sobre as aves de mestre, ainda resta muito que averiguar acerca delas, pois vivem muito afastadas da observação direta. O seu mistério desperta impressões bem diversas na gente do mar. Os ingleses chamam-lhes Mother Carey's Chickens, pintainhos de Nossa Senhora. Mother Carey é uma corrupção de Mater Cara, um dos nomes pelos quais é invocada a Virgem Maria. Na Madeira, talvez por influência inglesa, há também quem lhes chame pintainhos. Para os nossos antigos navegantes, aquelas avezinhas vestidas de negro como a triste viuvinha, com uns olhitos que inspiram compaixão, eram almas penadas, vagueando na imensidão do oceano. Por isso, ainda hoje, as devolvem ao mar quando lhes caem no convés. Para a nossa gente do mar, elas serão sempre almas de mestres à procura de seus barcos perdidos.